Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Desde 1927 a merecer a sua confiança. Visite os nossos balcões em Azambuja, Alcoentre, Aveiras de Cima e Manique do Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 6 horas.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário, sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368. De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira, feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no Pavilhão Multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site Caixinha de Som.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Está a ouvir a Rádio Valor Local.
Muito boa tarde. Hoje temos connosco aqui a Catarina Lourenço, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara de Vila Franca de Xira, neste ciclo de entrevistas. Depois de termos recebido Paulo Núncio esta manhã, recebemos então Catarina Lourenço. Muito obrigada por estar aqui hoje connosco. Há 4 anos o Bloco de Esquerda perdeu o seu único vereador no Executivo, não conseguiu a sua eleição, tendo alcançado apenas 6% dos votos. Perguntava-lhe em primeiro lugar quais são as suas expectativas para estas eleições, tendo em conta esta circunstância.
Muito boa tarde.
E as circunstâncias atuais, no fundo, claro. Também.
Muito boa tarde. Começo por dar as boas-tardes também a quem nos ouve lá em casa e ouvirá, e agradecer obviamente o convite e esta oportunidade de estarmos aqui a discutir as nossas propostas e aquilo que é a nossa candidatura, as nossas ideias para a Vila Franca de Xira. Respondendo à questão, é de facto algo que podemos confrontar, que é a presença de um vereador do Bloco de Esquerda e a sua ausência. Há 8 anos tínhamos um trabalho que foi apresentado pela Variação e tenho a certeza que muitos assuntos que iremos falar aqui hoje foram discutidos já por nós com alternativas apresentadas há 8 anos que continuam sem solução. Passaram-se oito anos e nestes últimos 4 de mandato vemos que há uma ausência de respostas e, portanto, enfim, acho que de facto o nosso trabalho pode fazer a diferença e apresentamos propostas exatamente para tentar recuperá-lo e dar continuidade. Sobre as expectativas, nós temos a noção de qual é a conjuntura atual, mas esperamos pelo menos manter os eleitos que temos nas Assembleias de Freguesia, na Assembleia Municipal, recuperar a variação, porque de facto temos um trabalho apresentado, temos candidaturas compostas por pessoas que conhecem o território, conhecem as pessoas, ouvem as pessoas e, portanto, estão aqui, como diz o nosso lema, para fazer o que faz falta. E o verbo é importante, fazer, e o que faz falta, que é aquilo que nós identificamos que é, de facto, uma necessidade para o concelho, para as freguesias e que nos é também transmitido aquilo que é a nossa vivência e da nossa partilha com quem trabalha e vive em Vila Franca de Xira.
Há 4 anos, o vereador do Bloco de Esquerda, por assim dizer, foi substituído, entre aspas, por um vereador de um partido que na altura ainda era novo, o Chega. Isto quer dizer que as pessoas do concelho não reconheceram o trabalho feito pelo Bloco de Esquerda e rapidamente optaram por um partido no extremo oposto?
Eu acho que não foi um voto contra o Bloco de Esquerda. Tanto que ainda hoje nós conseguimos perceber que o trabalho que nós fizemos é um trabalho que infelizmente não teve continuidade e por isso é que ainda estamos aqui a debater questões que não viram solução. Enfim, há um crescimento geral da extrema-direita, não só em Portugal, como internacionalmente. Eles apresentaram candidatura através do Partido Chega nos últimos 4 anos pela primeira vez e, de facto, conseguiram ter um resultado que foi bastante positivo para uma primeira candidatura, mas não acho que tenha sido todo um voto contra o Bloco. É um voto que revela a frustração das pessoas. Nós sabemos que as pessoas não estão a sentir que são ouvidas, que não vêem as suas necessidades respondidas e, por vezes, este discurso mais populista que é apresentado por este tipo de partidos acaba por conseguir ganhar vantagem e é isso que nós temos que conseguir ter uma estratégia para combater também.
Mas o momento atual do Bloco de Esquerda a nível nacional também não torna a sua tarefa mais fácil?
Não. Nós reconhecemos isso. Nós sabemos que neste momento a situação do Bloco de Esquerda, enfim, tendo em conta os resultados das últimas legislativas, que foram bastante recentes, foi o nosso pior resultado, que não é justificado pelo trabalho que nós fazemos. Aliás, se nós virmos aquilo que para as pessoas são coisas essenciais, desde a saúde, a habitação, a medidas sociais, nós estamos presentes em todos esses combates, combate também pelas condições laborais. A verdade é que, obviamente, que vamos ter que ter um esforço maior para que a nossa mensagem passe. Obviamente que os nossos meios para, enfim, estar presentes em todo o lado, ter boas plataformas de comunicação também se torna mais reduzido. Os nossos meios de campanha são, obviamente, diferentes e isso faz com que todo o esforço seja maior. E é também importante não esquecer isto, não é? Que a nossa candidatura é feita por pessoas que trabalham noutras áreas, não são dedicadas a 100% à política, não é? Portanto, é de facto um esforço que eu acho que é meritório e que nos sai de facto do pelo, não é? E que vale o nosso suor e as nossas lágrimas.
Muito bem, vamos passar aqui aos assuntos do concelho. Um dos problemas principais deste mandato foi o problema da limpeza urbana, despejo de monos e de lixos. Os municípios têm muitas queixas relativamente a este serviço de recolha de resíduos. Também o excesso de canas, ervas daninhas, tudo um pouco. Na sua opinião, a Câmara não tem fiscalizado devidamente a atividade dos SMAs? O que é que está aqui a falhar e como é que pode ser melhorado, na sua opinião?
Sim, eu acho que temos aqui duas vertentes que é importante refletirmos sobre elas. E nós estamos bastante a par desta questão, porque lá está, onde temos eleitos, tanto nas Assembleias de Freguesia como na Assembleia Municipal, isso é um assunto recorrente. Eu acho que não há uma Assembleia em que esse assunto não seja abordado. E onde nós, obviamente, apresentamos soluções. E dividindo isto aqui em duas frentes, numa frente mais imediata, e tendo em conta aquilo que são os meios que a Câmara tem para fazer face a este problema, e que nós já propusemos várias vezes até em Assembleia Municipal, até pela minha voz, é exatamente identificar, fazer uma planificação mais eficiente daquilo que é a recolha dos resíduos urbanos e dos montes, não é? Nós sabemos que há áreas que têm uma maior densidade populacional, que têm uma maior produção e um maior consumo, portanto uma maior produção de resíduos, e portanto provavelmente a frequência de passagem de recolha nesses sítios terá
que ser
maior.
É que a escassez de trabalhadores, o que é que está em causa?
Há sempre a questão da falta de meios, que nós sabemos que em parte é real, principalmente nas juntas, e portanto uma das nossas propostas, porque nós sabemos que com a transferência de competências também para as juntas de freguesia, parte da higiene urbana ficou à sua responsabilidade.
Mas são valores residuais aquilo que a Câmara transfere para as juntas?
Eu acho que não é suficiente, pelo menos é isso que nós temos ouvido por parte dos vários presidentes das juntas de freguesia, tanto que algumas transferências regressaram à Câmara Municipal exatamente pelas juntas de freguesia não conseguirem assegurar essa mesma competência. Portanto, nós aqui, daquilo que é a receita da Câmara, nomeadamente através do EMI, nós propomos que parte dessa transferência seja para as juntas de freguesia para conseguirem alocar e resolver este problema.
Mas a recolha mesmo do lixo também não é feita com a frequência devida? Não sei se também identificam esse problema.
Identificamos. Tanto que estava a explicar há pouco, uma das propostas que já apresentámos em Assembleia é exatamente rever o plano de recolha, de modo a identificar os locais onde há uma maior produção largada de resíduos, de modo a que haja uma maior frequência de recolha nesses sítios, no fundo aqui um ajuste daquilo que é o planeamento da recolha. Depois há aqui outra questão que é muito importante, não é? Nós estamos a ver, a assistir a um crescimento exponencial, principalmente das freguesias mais urbanas, obviamente que o consumo aumenta, a produção de resíduos aumenta, e o que nós não temos é, nunca temos a perspectiva de prevenção, não é? Nós não temos medidas por parte da Câmara que promovam a redução da produção de resíduos.
Tem a recolha de biorresíduos?
Sim, por exemplo, a questão do biorresíduos para o projeto de compostagem doméstica é um exemplo que, enfim, ainda não está alargado a todo o concelho, mas é, por exemplo, um bom exemplo de como, às vezes, iniciativas podem cair em saco roto exatamente porque não há aqui uma proximidade à população, não é? Por exemplo, o projeto piloto começou na Póvoa de Santa Iria. Nós recebemos o recipiente onde deve ser colocado e depois largado. As pessoas não perceberam porque é que têm agora contentores castanhos, não perceberam porque é que foi entregue o resíduo de compostagem.
Não fazem caso de fazer essa triagem do lixo, é o que percebe?
Porque as pessoas não perceberam, ou seja, não há uma integração. A medida é implementada sem que seja explicada às pessoas, sem que haja uma sensibilização, sem que haja uma educação para que as pessoas percebam qual é que é o destino.
Mas eu penso que a Câmara entregou esses recipientes e disse que era para colocar os restos de alimentação. Isso
certo,
está
mas houve sítios onde nem sequer o folheto explicativo chegou, não é? Por exemplo, foi deixado, não é? E isto é uma das falhas, lá está, de comunicação e de proximidade.
Fora de questão, está porventura que contratar uma empresa privada para gerir a recolha dos resíduos?
Isso acontece em algumas juntas de freguesia e o que vemos é que não é a solução.
Não é a solução.
Portanto, nós temos que alocar os meios que temos para que a junta possa controlá-los. Obviamente que a identificação da falta de recursos humanos é um problema, principalmente nas juntas de freguesia, que tem que ser solucionado, e isto obviamente com a criação de uma maior qualidade daquilo que é o trabalho deste tipo de pessoas, que não é obviamente aliciante e portanto acaba por ser difícil captar pessoas para este tipo de trabalho.
Vamos aqui a outro tema. Neste momento há 47 mil utentes sem médico de família no concelho. Também temos o Hospital Vila Franca, que se prepara o governo para lançar uma nova PPP. No caso dos centros de saúde, o que é que defende? Não tem sido possível atrair médicos para algumas das freguesias? Já tivemos aqui outros candidatos a defender casas de função para médicos que venham de fora. Noutros concelhos dá-se um complemento ao salário. No caso do Bloco de Esquerda, qual é que é a sua opinião e o que é que se pode fazer para melhorar este estado de coisas?
O que nós temos visto é que esse tipo de medidas não têm sido suficientes noutros locais onde estão a ser aplicadas. E se nós olharmos para o nosso concelho, percebemos que a questão da habitação é um problema sem dúvida nenhuma. Mas isso não impede nós termos médicos a ir, por exemplo, para a Alverca. As USFs da Alverca estão bem servidas, isto falo porque é uma das melhores das freguesias que está a funcionar melhor em termos de cuidados de saúde primários, nomeadamente centros de saúde, e a última informação que tivemos por parte da ULS é que a nova USF que será criada está prevista ser para Alverca. Portanto, Alverca está ao lado da Póvoa de Santa Iria. Como é que nós justificamos que não há médicos na Póvoa de Santa Iria por causa de questões de...
Olhandra ou Castanheira, muitas vezes.
Olhandra também está ao lado da Alverca, não é? Portanto, e comparei diretamente com a Póvoa de Santa Iria porque em termos de localização geográfica e de dinamismo acaba por ser muito semelhante, não é? Como é que nós justificarmos, conseguimos estar a trazer pessoas para a Alverca e não para a Póvoa de Santa Iria e fora da casa?
Então diz respeito ao funcionamento como esses centros de saúde são geridos, não é?
Eu acho que essa será em parte uma das questões e temos que ser honestos em relação a isso. E portanto o que eu sugiro, e eu acho que não é feito, é nós falarmos diretamente com os profissionais de saúde, com os seus sindicatos, a Câmara falar com o ULS para que se conseguir criar canais de comunicação entre todos os interessados, para perceber exatamente quais é que são as necessidades e porque é que nós temos médicos a ir, por exemplo, para a Alverca e que estão disponíveis a criar uma nova OSF em Alverca e não, por exemplo, no Forte da Casa. Porque em que, se nós compararmos, lá está, a remuneração, as deslocações, a habitação, que é de facto um problema, não consegue justificar
nenhum. O Bloco de Esquerda não é favorável às OSF tipo C?
A primeira questão é, já alguém sabe como é que vão funcionar as USFs tipo C?
Pelo menos teoricamente, é o que eu estou a perguntar.
Teoricamente sabemos que há de ser uma espécie de parceria público-privada, tal como acontece nos hospitais. É a única informação que temos. Eu, enquanto médica, assisto a algumas discussões sobre o que poderá ser o modelo de gestão e o modo de funcionamento das USFs tipo C, mas isso ainda não passa de alguma discussão, ainda não sabemos ao certo o que é que vai sair. Agora, partindo do pressuposto que será novamente uma espécie de parceria público-privada, nós temos que ter uma conversa muito séria sobre isso e provavelmente falaremos também na questão do hospital que mencionou na sua
mas quer dizer, isto gerido por uma IPSS, qual é que é o sentimento que tem? É de uma oposição porque acha que uma IPSS vai ganhar muito dinheiro com isto?
Há várias questões. Em parte, nós estamos dependentes, quer dizer, à parte do investimento público que será alocado, neste caso, a uma IPSS, enfim, será um privado social.
Sim.
Nós assistimos já a várias questões importantes a nível social que estão delegadas, digamos assim, às IPSS. E elas fazem um excelente trabalho, sem dúvida nenhuma, mas com uma grande dificuldade. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso das ERPIs, dos infantários, dos ATLs que estão, enfim, completamente à responsabilidade das IPSS e são, sem dúvida, uma responsabilidade estatal, nós, quando falamos com estas instituições, sabemos que têm grandes dificuldades financeiras. Muitas delas passaram por verdadeiras dificuldades financeiras. Como é que nós vamos alocar mais uma responsabilidade e uma grande responsabilidade, como é a da saúde, a IPSS? Além disso, temos que estar cientes de outra questão, e isto aplica-se às PPPs no geral, que é, nós temos que ter parceiros disponíveis. Eu relembro que, relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, o Grupo Melo não quis continuar. E é importante esclarecer isto porque, enfim, é sempre um arremesso.
Acho que não chegaram a acordo relativamente a valores, não é?
Mas eles não quiseram continuar. Portanto, bom, saíram, não aceitaram o prolongamento.
Há quem diga que o governo abriu a porta de saída, não é?
Enfim, foi um misto. Mas é o privado que estabelece a condição de aceitar ou não aquilo que lhe é apresentado. Não é?
Bom, agora temos o Hospital de Vila Franca e em marcha o lançamento de uma nova PPP. Penso eu que o Bloco de Esquerda vê isto com preocupação.
Obviamente. E eu, por acaso, aqui sobre as PPPs, gostava de ter algum espaço para discutir este tópico, porque, enfim, Ainda para mais, hoje estamos a celebrar o 46º aniversário do SNS.
Então, como médica e portanto, como profissional do setor, o que é que nos diz relativamente ao facto de um grupo privado não ser um mar de rosas para o Hospital de Vila Franca de Xira? Que julgo eu que seja a sua opinião.
Sim. Então, começando pelo início, tentando ser breve.
Sim, temos muitos outros
sim,
temas.
Sim. Em primeiro lugar, esta questão das PPPs é utilizada para iludir a população, captando as suas frustrações, não é? Nós sabemos que o SNS está em degradação e até podemos olhar para a própria PPP como o início dessa degradação, não é? Nós alocamos grande parte do investimento público do SNS, aliás, se nós olharmos para a despesa do SNS, grande parte dessa percentagem é para privados, a PPP seria mais um desses contributos, e portanto o que eu ouço a direita a dizer, ainda hoje de manhã ouvi o candidato e deputado Paulo Núcio a dizer, é que é a única solução para o Hospital de Vila Franca de Xira e que nos acusam de cegueira ideológica. Bem, apresentando a direita como única solução a PPP, há aqui uma questão ideológica.
Até disse que eram bastante eficientes estas PPPs, não é?
Eles dizem isso com base num relatório do Tribunal de Contas que não tem uma visão sequer integrada e quem o leia sem espírito crítico, enfim, eu até podemos dar aqui alguns exemplos e o ponto de partida foi exatamente a questão nós não termos aqui uma visão positiva relativamente à PPP. Não temos, mas temos justificação para isso, não é? Neste momento há uma degradação geral do SNS e nós observamos isso em hospitais que antes não eram PPP. E o que é apresentado pela direita é que o Hospital de Vila Franca degradou-se porque deixou de ser PPP. Se isto fosse um argumento que fosse aplicado universalmente aos outros casos, enfim, caía em saco.
Mas o que as pessoas antigamente sentiam é que tinham consultas com mais facilidade, não esperavam tanto tempo por operações, isto tudo é o que importa às pessoas, no fundo.
É, e é o que nos importa a nós também.
E agora não é assim.
O utente está em primeiro lugar, mas eu relembro que, e nós reunimos com a administração na altura, e foi-nos dito que havia listas de espera. A comunicação de uma PPP para fora também é diferente daquilo que é de um público e nós temos que estar também conscientes disso.
Então havia listas de espera. Eles punham muita coisa debaixo do tapete, da sua opinião.
Também. A nós foram claros que havia listas de espera, havia especialidades que não tinham consulta em Vila Franca de Xira e mais, e isto é muito grave naquilo que diz respeito àquilo que é a missão do SNS, havia doentes que eram recusados.
Pois, isso nós também temos a noção.
Eram recusados porque, enfim, os tratamentos eram demasiado dispendiosos e, portanto, a PPP não estava disponível para aceder ao tratamento dessas pessoas.
Chegou exatamente por fins. Chegou a ter números de quantas pessoas é que foram enviadas para outros hospitais?
Números não tivemos. Sabemos de condições específicas em que isso acontecia, números não tínhamos.
Nomeadamente quais?
Casos de doenças infecciosas, nomeadamente hepatite C, HIV, onde os tratamentos são consideráveis, não é? Em termos financeiros. O hospital, o APPP de Braga, por exemplo, sei que estou a sair aqui, mas é um exemplo de uma APPP que foi, teve vários processos exatamente por desviar muitos doentes para o São João, não é? Obviamente que assim se torna rentável comparativamente
aos então
outros hospitais.
Vamos então avançar. A nível da habitação, portanto, este é também um tema bastante presente no Conselho de Vila Franca de Xira. O nível da habitação social, temos aqui o projeto das casas da Ogma em Alverca, reabilitação dos bairros dos Avieres da Pedra Furada e do Bom Retiro, também do Primeiro Direito, como Via Longa e outros imóveis em Vila Franca de Xira. Contudo, o Presidente da Câmara também tem focado a necessidade de trazer jovens famílias, casais da classe média. Temos esta questão do terreno da Marinha, que o Presidente de Câmara gostaria que fosse para imobiliário. Eu gostaria de saber quais são as posições do Bloco de Esquerda, quer quanto à habitação social, quer quanto à outra habitação de atração de jovens casais para viverem no concelho de outro tipo de classes sociais.
A habitação é uma das prioridades do nosso programa. Nós estamos conscientes que este é um problema transversal a nível nacional e até internacional, mas não podemos escusar responsabilidade municipal daquilo que é o estado do acesso à habitação neste momento. Só para termos um contexto muito real, em Vila Franca de Xira, em 2 anos, o preço do metro quadrado habitacional subiu cerca de 27%. Portanto, subiu de 1.745 € o metro quadrado para 2.219 € o metro quadrado, de 2023 para 2025. Neste momento, os fogos habitacionais de Vila Franca de Xira são 1.073. foram atribuídos desde 2020 cerca de 71 a 73, não temos exatamente os números, casas com arrendamento apoiado pela Câmara de Vila Franca.
Na sua opinião, faz falta todo o tipo de habitação?
Faz falta todo o tipo de habitação. Obviamente que temos que investir na habitação pública, em construção pública em diferentes modalidades, a custos controlados, com renda apoiada. Temos que definir cotas para a construção privada, para habitação a custos controlados. Nós temos que perceber o que é que esses jovens que falava e que queremos atrair pretendem. Ainda ontem discutíamos e percebemos que as tipologias de habitação procuradas por jovens casais não existem disponíveis para arrendar, por exemplo, aqui no nosso concelho, principalmente onde se instalam as principais malhas urbanas. Portanto, nós temos que perceber quais é que são as necessidades, responder a essas necessidades com construção pública, travar a venda de edifícios e terrenos que podem ser destinados exatamente a esse fim, e criar aqui uma série de tipologias que possam facilitar este acesso à habitação.
Onde é que gostava de instalar esta habitação pública no concelho? Porventura, novos bairros?
Bem, não, eu acho que, acima de tudo, nós temos que recuperar os bairros que existem. Há pouco se falou em bairros que antigamente eram bairros de operários, que podem ser, e bairros trabalhadores, acima de tudo, não é? Que podem ser recuperados exatamente com estes fins. Falava-se há pouco também da Escola da Armada, do antigo campo da Escola da Armada, que foi adquirido por uma quantia significativa, 8 milhões, e há 8 anos que está sem projeto à vista. E falando outra vez da necessidade de uma variação do Bloco de Esquerda, esta foi uma das grandes batalhas também do nosso vereador, Carlos Patrão, na altura.
Na sua opinião, este terreno deveria servir para exatamente o quê? Eu lembro-me que o anterior Presidente de Câmara chegou a apresentar um projeto, mas, pelos vistos, Fernando Paulo Ferreira não o quererá continuar.
Bem, na altura fizemos propostas, principalmente, que já ouvi aqui outros candidatos também a falar delas, portanto, enfim, ainda bem que estão do lado também daquilo que são as nossas propostas e que as acham de considerar, que era a criação, por exemplo, de um polo universitário público, e na altura a nossa vereação até fez contactos com algumas instituições universitárias que demonstraram até algum interesse nesse tipo de projeto. E a atração, enfim, de outro tipo de negócios que possam trair também alguma diversidade económica para o concelho, nomeadamente na área tecnológica. Na altura também foram feitos alguns contactos nesse sentido. Enfim, não me parece que esteja a haver esse tipo de iniciativa por parte do Executivo Camarário, e o que nós vemos é que, mais uma vez, o que está a ser discutido é que esse terreno irá muito provavelmente cair num imobiliário de luxo, à semelhança do que acontece em outros pontos no concelho.
Tivemos aqui vários episódios de pessoas de etnia cigana dirigirem-se à reunião de Câmara porque a Câmara não lhes dava casa. Na sua opinião, estas pessoas são prioritárias para atribuir casa?
Todas as pessoas com necessidades sociais serão prioritárias para a atribuição de casa. Acho que não temos que aqui segmentar em etnias, nem vamos entrar nesse tipo de discurso, porque, enfim, sendo de qualquer etnia, mostrando carências sociais e necessidade de uma habitação, enfim, tem que ser um direito garantido e que a Câmara tem que fazer o que estará ao seu dispor para avançar com isso. Enfim, o que nós vemos, tendo em conta que desde 2020 apenas foram atribuídas 71 a 73, enfim, não temos a certeza dos números porque não batem certo.
Mas essas pessoas, temos visto alguns moradores que vão de forma muito veemente à reunião de Câmara e, portanto, de uma forma, pronto, não muito calma, a falar com o Presidente da Câmara. Na sua opinião, estas pessoas têm que respeitar uma lista que a Câmara fará, quem está há mais tempo à espera do que outras, não devem ficar à frente de ninguém.
Certo, mas essas pessoas estão a desrespeitar a lista, é essa a informação que temos?
Não, é que essas pessoas vão à reunião de Câmara e dizem que querem imediatamente uma casa.
Pronto, imagino que sim, não é? Quer dizer, qualquer pessoa com dificuldade ou que não consiga ter uma habitação condigna, imagino que esteja bastante frustrada mas que precise de respostas urgentes.
O Presidente
urgentes,
da Câmara diz que
é?
Sim, que lhes dá casa, mas têm que trabalhar. A Catarina não faz desse critério um critério para estas pessoas terem casa, o facto de trabalharem.
Pronto, eu estou a perceber mais ou menos o tipo de discurso e de narrativa por onde queremos ir. as pessoas que têm dificuldade e que têm, enfim, para já, essas, se essas pessoas efetivamente não trabalham, e é isso que nós precisamos de perceber, se concretamente isso acontece ou não, terão que ser integradas da melhor forma e não segregadas com este tipo de discussão que nós queremos sempre trazer para a praça pública, não é? Pois, obviamente, que se nós identificamos que são pessoas com necessidades, enfim, financeiras e sociais e que precisam de uma habitação condigna, se preenchem os critérios para serem ajudadas, obviamente que serão ajudadas independentemente do tipo de etnia, do tipo de raça, do tipo de religião, enfim... Acho que é um direito que tem que ser
garantido
a todas
as outras
pessoas,
não é?
Exatamente.
Pronto, eu tinha que lhe fazer a pergunta porque foi um tema dominante nas reuniões de Câmara. Muito bem, vamos aqui então passar para outro tema. Foi muito criticado este executivo pelos valores que empregou em alguns eventos, 1,5 milhão de euros, pelo que sei, em 3 eventos do município, nomeadamente um deles o Colete Encarnado. Portanto, a oposição pede mais transparência a nível de saber quanto dinheiro vai para a logística, segurança, publicidade, cachê de artistas. Não sei também até que ponto é que este tema preocupa o Bloco de Esquerda.
Claro que sim. Enfim, quando nós identificamos que tantas carências e vemos que grande parte do orçamento, isto acontece na Câmara, mas também nas juntas de freguesia, vai assim para estes eventos que acontecem uma vez por ano, que enfim, não são propriamente... agregadores da comunidade, não promovem o associativismo, são, no caso, enfim, olhando para a Câmara, são muito centralizados em Vila Franca de Xira, nós esquecemos as outras freguesias, e obviamente que a questão da transparência tem que estar sempre em cima da mesa, aliás é uma das nossas defesas, nós temos uma proposta para que tanto dados estatísticos como documentos que possam ser divulgados estejam disponíveis de forma facilitada e gratuita à população para que haja consulta pública. Temos também a proposta da criação de um departamento dedicado exclusivamente à consulta pública para que as pessoas, enfim, possam participar mais, para termos processos também mais transparentes. Portanto, eu acho que há aqui várias questões que nós não esquecemos nas nossas propostas, tanto descentralizar aquilo que é o programa cultural, aquilo que é o dinamismo do concelho, mas também, e aqui pegando noutro tópico, a transparência, a participação pública e cívica naquilo que são os processos.
Na sua opinião, também, pronto, o Bloco de Esquerda não é favorável à tauromaquia, mas também, se vencer a Câmara, como é que pretende enquadrar esta vertente a nível de algum tipo de apoios no âmbito do Colete Encarnado?
O Colete Encarnado não é só a tauromaquia.
Sim, nós sabemos.
Pronto, portanto, isso é importante. A nossa posição foi sempre de não apoiar o financiamento público a espetáculos tauromáquicos que envolvam, enfim, de alguma forma, a violência animal. E essa posição acho que foi sempre clarificada nos nossos mandatos, nos vários sítios onde nós temos. A questão da tauromaquia coloca-se acima de tudo é uma escolha, neste momento até é apresentado como um elemento identitário do concelho.
Há uma candidatura a património da humanidade?
Sim, nós sabemos que sim. Portanto, enfim, é uma escolha. É uma escolha nós usarmos a tauromaquia como o elemento identitário, se bem que esta definição de elementos identitários causa-me sempre também algumas questões, enfim. E mesmo olhando para a tradição, não é? A tradição de Vila Franca de Xira original é do Campino, não é da tauromaquia, ela foi transferida. Se nós pensarmos que freguesias como, por exemplo, a Póvoa de Santaria e a Alverca, que não tinham nenhuma tradição tauromáquica e não têm, começámos a ter garreadas nas festas populares. A Alverca deixou de ter. Eu não vejo grande...
Mas se for Presidente de Câmara não pode hostilizar esta atividade tauromáquica.
Não, estamos a hostilizar, não é? Nunca. Aliás, isto não é... Nós não, nem sequer temos o poder de proibir o que quer que seja. Nem o pretendemos fazer neste contexto, não é? O que nós estamos a dizer é que o financiamento para já não será, obviamente, uma prioridade, não será a atividade cultural onde nós iremos alocar mais financiamento, como acontece. Depois há aqui algumas relações um pouco promíscuas também.
Quais são as relações promíscuas?
Enfim, isso já foi discutido várias vezes por nós em Assembleia e mesmo, lá está, nesta questão da transparência da alocação de verbas para determinadas instituições envolvidas no meio tauromáquico, que enfim,
mas umas tertulias mais do que outras?
Não tem a ver com tertúlias, têm a ver, enfim, com a escola taurmáquica, que recebem uma verba que
considera despropositada, é isso?
Desproporcional, pelo menos, sim, não é? Nós, quer dizer, vemos, temos associações culturais que nem sequer têm espaço para atuar, para exercer as suas atividades, e por outro lado, não é, privilegiamos este tipo de
Como é que também vê o restante, portanto, política da Câmara na cultura? Até houve aqui um problema com uma companhia de teatro também ao longo deste mandato. De que forma é que também vai melhorar esta vertente?
Sim, essa também é uma das dos nossos pilares do programa. A discussão do PAMA é sempre muito premente, ou seja, tem que ser revisto. Tem que ser revisto envolvendo as próprias associações. Nós sabemos que o PAMA é consultado, mas depois o que sentimos daquilo que são as nossas conversas com as associações é que grande parte daquilo que é falado acaba, e que são as necessidades das associações, acaba por depois não estar refletido nesse programa de apoio, que acaba por ser bastante limitado. Depois, obviamente, queremos trazer a cultura para mais próximo das pessoas. Obviamente que isso exige outro tipo de apoios, outro tipo de programas. Lá está, descentralizar de Vila Franca de Xira aquilo que são os investimentos na cultura também. Enfim, temos, por exemplo, o Teatro Salvador Marques, que finalmente agora entrou novamente aqui nos orçamentos camarários. Foi também uma das nossas grandes lutas, que finalmente, enfim, passou um mandato sem variação e nós agora vemo-lo a ganhar vida. Esperemos que sim. Ou seja, nós temos falta de espaços culturais, temos alguns que até poderiam ser reaproveitados, recuperados, e não o são. Portanto, temos aqui várias formas de dar um impulso à cultura, sendo nós um concelho rico em cultura, desde escrita, a teatro, a pintura.
Qual é que é também a sua posição relativamente à necessidade ou não de uma polícia municipal?
Pois isso também é um assunto que tem sido trazido à discussão, não é? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que identificar as reais necessidades para a implementação de uma polícia municipal. Enfim, falar, em primeiro lugar,
opinião,
com as forças de segurança.
A sua opinião, o conselho está mais inseguro ou não?
Em que sentido?
No sentido lato do termo, por assim dizer. Ou acha que não?
Dos dados que nós temos, e nós temos que trabalhar com dados, e nós temos acesso a esses dados, pelo menos quem tem assento na Assembleia Municipal. Ainda há poucos dias revia o relatório da Comissão da Assembleia que se encarrega do tema da segurança. Reuniu tanto com a PSP e com a GNR. E dos dados da GNR, a criminalidade desceu cerca de 5% de 2024 para 2025. Se nós pensarmos no principal, um dos principais crimes cometidos em Vila Franca de Xira, sendo predominante em algumas das freguesias, é a violência doméstica. E nós nunca falamos da segurança nessa vertente. Falamos sempre de outra forma e com dados que não a apoiam. Tanto a criminalidade violenta como a grave é diminuta e diminuiu nestes últimos tempos.
Mas polícia municipal, acha que é importante ou
pois
não?
Pois acabámos por desviar um
bocadinho.
Eu acho que é assim, tendo em conta que a Câmara Municipal, enfim, teve uma grande delegação de competências neste momento, que refere que nem sequer tem capacidade para, enfim, chegar a todas elas da forma que é adequada. O que as forças de segurança nos dizem é que faltam meios, faltam recursos, nomeadamente viaturas, por exemplo, na GNR. Eu acho que temos que responder primeiro a estas necessidades, potenciar os meios que nós temos disponíveis para responder, enfim, às necessidades, às competências que uma polícia municipal poderia responder, depois analisar se de facto há necessidade e há capacidade para receber uma polícia municipal, que, enfim, tem o nome de polícia. Nós pensamos logo em questões de segurança e nesta narrativa atual parece logo bastante apelativo, mas é uma polícia mais...
Mas o Bloco de Esquerda não é contra por princípio?
Eu acho que precisamos de ter, quer dizer, eu não vou dizer aqui que sou contra, eu preciso saber exatamente qual é que é a proposta, quais é que são os objetivos, Isso faz sentido naquilo que é o nosso contexto.
Gostava de perguntar-lhe também o que é que o Bloco de Esquerda defende para o Vila Franca Centro. Sabemos que houve um comprador que comprou a maior parte dos espaços, a Câmara não exerceu o direito de preferência sobre o edifício, já tinha também aprovado uma isenção do Imposto Municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis, o IMT, para quem comprasse ou vendesse lojas naquele centro comercial e outros centros comerciais do concelho, sendo que a oposição diz que neste momento pode estar em causa uma isenção de 1 milhão de euros. Se for eleita, o que é que vai fazer relativamente a este assunto?
Pronto, esse foi outro dos assuntos bastante batidos por nós durante os nossos mandatos, nomeadamente enquanto tínhamos variação. Será mais difícil de resolver do que, por exemplo, o da Escola Armada, uma vez que a Escola Armada foi adquirida pela Câmara e o Vila Franca Centro, como não acabou de dizer, grande parte das parcelas foram agora adquiridas por Jaime Antunes, certo? Portanto, será mais difícil tanto perceber o que é, quais é que são as pretensões desse privado em fazer daquele espaço, e obviamente que a Câmara poderá opinar muito menos e não será recuperada. Além disso, o espaço que tem a seu poder, ao parque de estacionamento, onde foram gastos 200 mil euros na sua aquisição, e também não temos propriamente plano à vista.
Mas vai tentar pelo menos que o parque de estacionamento seja público?
Pelo menos, não é? Já que é da Câmara,
pois.
Mantê-lo, se há uma necessidade, que a necessidade de estacionamento ali da zona, enfim, também é uma carência que é identificada, mas o que está prometido é exatamente facultar esse espaço ao maior comprador de espaços, pelo menos foi essa a promessa que nós ouvimos falar e que até está foi
transmitida. Mas a sua opinião, gostava que aquilo fosse para que usos? Veria com bons olhos se fosse para habitação de luxo ou para classe média alta, não sei?
De luxo, não, certamente, porque acho que não é esse tipo de habitação que nos está a fazer falta no concelho e não só, não é? E é exatamente nesse tipo de habitação que temos estado a investir nos últimos anos. Portanto, eu acho que não é uma necessidade e não vai responder àquilo que são as carências habitacionais, por exemplo, não é?
O Vila Rio é um projeto que vê com muita preocupação?
Sim.
Do ponto de vista ambiental?
Ambiental e não só, não é? Quer dizer, vai alterar dinâmicas sociais, a questão ambiental é um problema, quer dizer, nós temos a frente ribeirinha que foi recuperada, que voltou a trazer o rio para junto das pessoas, mas temos sempre esta contrapartida enfim, ter algumas garantias para os privados e para os privados de uma determinada elite, não é?
Dinâmicas sociais até que ponto? O que é que pode perturbar a nível das dinâmicas sociais?
Para já vai trazer maior pressão populacional, não é? Portanto, em termos de serviços, todos eles vão sofrer uma maior pressão e pensando apenas na Póvoa de Santaria, que é de todas as freguesias aquela que tem maior densidade populacional, nós já temos problemas no acesso à saúde. Não temos médicos para toda a gente. Temos problemas na mobilidade. Com todos aqueles fogos habitacionais, vamos obviamente reforçar.
Então também se pode dizer que os imigrantes de outros locais do mundo que não têm poder de compra, como têm as pessoas que vão morar para o Vila Rio, também vão fazer pressão nesses serviços.
E fazem, quer dizer, o crescimento populacional. Não é só os migrantes, é toda a migração, seja ela que tipo for, traz, aliás, os centros urbanos cresceram, no caso específico aqui da Póvoa de Santaria, nós estamos a falar por causa do Vila Rio, cresceram por deslocações de outros sítios, nomeadamente de Lisboa, não é? Quando as pessoas deixaram de conseguir comprar casa nesses centros e passaram, e exerceu. Nós temos esta construção desenfreada que aconteceu na Póvoa, por exemplo, demonstrou que não pode acontecer desta forma. Tem que haver um planeamento, porque senão os serviços neste momento não conseguem acompanhar. Nós temos um centro de saúde relativamente recente que ao fim de 15 anos já não conseguia responder a todas as pessoas que lá viviam. Portanto, é este tipo de fluxos, não é? A questão dos migrantes. Eu acho que não é de todo a maior pressão que
As pessoas que vão viver para urbanizações de luxo fazem tanta pressão como fazem os imigrantes de outras proveniências do mundo, não é?
fazem uma pressão nos serviços, obviamente, mas não fazem o mesmo tipo de pressão.
Então, porquê é que não fazem o mesmo tipo de pressão? Se calhar até têm capacidade para ir ao privado, na saúde e noutro tipo de questões que se calhar até não fazem essa pressão nos serviços públicos.
A saúde tem que ser garantia para todos.
Sim, eu sei.
Para os
sei.
Ricos e para os pobres. Portanto, nós, independentemente das pessoas conseguirem ir ao privado, temos que ter a garantia que o público é uma opção também para elas. A verdade é que eu imagino que... Eu estou a falar, enfim, da construção de luz, porque é neste momento a pressão que nós vamos assistir na Póvoa de Santaria. A população migrante, vinda de outros países, vem aqui para trabalhar, terá outro tipo de necessidades a que nós temos que também responder.
Sim, cada um fará a sua pressão, não é?
Obviamente.
Um ou outro.
Nós temos é que acompanhar as nossas respostas e fazer... Ou seja, a construção do empreendimento de luxo foi uma escolha com participação do município. Portanto, tem responsabilidade nessa alteração e nessa pressão que irá existir e não tentou reforçar todos os outros...
As pessoas também vão pagar em mim, não é? Também vão contribuir para a comunidade.
Os migrantes também contribuem, também pagam os seus impostos.
Todos contribuem, todos...
E ainda
todos
bem.
No fundo.
Ainda
muito bem.
Bem.
Eu queria lhe perguntar agora qual é que é o seu modelo de desenvolvimento económico para o Conselho. Sabemos que, portanto, ali a plataforma logística da Castanheira tem conhecido ali algum movimento. Temos o Cais Fluvial anunciado, um data center. Como é que vê estes investimentos a surgirem e se é o que o Bloco de Esquerda defende para o Conselho ou defenderia outro tipo de empresas a virem para Vila Franca?
O que nós defendemos, e enfim, temos sempre trazido isso à discussão, é uma maior diversificação daquilo que são... que é o modelo económico presente no concelho, não é? Nós vemos que nós, no fundo, somos um concelho de logística, de Vila Franca para estes lados, não é? Estamos na Azambuja, só para as pessoas saberem onde é que nós estamos.
A logística
domina, não é? E acho que nós não podemos permitir continuar a ser apenas um centro de logística, não é? Porque isso, enfim, altera também as nossas dinâmicas, e não traz, não alicia, por exemplo, o trabalho qualificado. Enfim, não gosto muito desta expressão, mas não conseguimos atrair trabalho qualificado, por exemplo. Não é? E nós, há pouco, quando discutíamos a atração de jovens para o concelho, passa também por trazer oportunidades de trabalho diversificadas e obviamente, qualificadas para que as pessoas, enfim, possam trabalhar no sítio onde vivem, que traz sempre uma qualidade de vida acrescida às pessoas.
Que tipo de empresas é que gostaria de atrair para o concelho?
Nós, na altura, discutimos esta possibilidade, nomeadamente na área mais tecnológica, obviamente sempre considerando a componente ambiental, que é também, obviamente, uma das nossas prioridades, obviamente mais na área do IT, da informática, etc. Portanto, seria uma dessas alternativas.
Também como é que vê o investimento na educação por parte do município? Sabemos que a Câmara se queixa que o pacote de transferência de competências por parte do Estado é diminuto, não chega para as exigências com esta questão dos assistentes operacionais. Aliás, isto é uma crítica transversal a todos os concelhos. Como é que também a Catarina vê esta temática?
Era o que falávamos há pouco, não é? Portanto, esta delegação de competências foi feita de uma forma, enfim, um pouco organizada, e se nós queremos transferir competências para os municípios, alegando que serão os que estão mais próximos, e é verdade, enfim, o poder local é aquele que deve estar mais próximo da população e é exatamente para isso que existe e é por isso que devemos continuar a defendê-lo. Enfim, poderia aqui facilitar em alguns processos, mas se este... em termos financeiros, não há a transferência necessária, depois obviamente que é difícil dar de resposta. E depois temos outra questão, não é? Com estas diferenças orçamentais, que nós sabemos que são bastante discrepantes de câmara para câmara, podemos com isto estar aqui a criar algumas disparidades entre municípios naquilo que é, por exemplo, a qualidade da educação. E, portanto, nós temos que garantir que as transferências mantêm esse acesso justo e igualitário a nível nacional, independentemente do município onde as pessoas estudam.
Mas, por exemplo, intervenções nas escolas ou a nível dos apoios, o que é que identifica como mais premente?
Sim.
Temos a obra agora da Escola Básica e Secundária de Vila Longa.
Que estava à espera há muitos anos.
Exatamente.
Não? Nós temos uma série de escolas que sabemos que estão na lista de prioridades da Câmara, portanto acredito que essa lista tenha sido construída com base numa análise profunda e que identificou as escolas com maiores necessidades, onde se inclui, por exemplo, artes de sordamentos, onde estudei e já na altura tínhamos problemas, nomeadamente, e isso está também nas nossas propostas, naquilo que são o conforto térmico. Nós sabemos que no inverno passa muito frio, no verão às vezes chove em algumas salas, a eficiência energética também é uma questão que nós temos que rever nos parques escolares, mas para além de Aristides temos a Soeira Pereira Gomes, a Alves Redol, a Escola Básica do Forte da Casa também, são algumas das escolas que estão já identificadas e que precisam dessa intervenção.
Muito bem, como é que também o Bloco de Esquerda está a acompanhar questões já muito antigas a nível ambiental, a Terra da Valor Sul, a Simpor, esse tipo de questões?
Começando pela Simpor, enfim, nós fazemos parte da Comissão de Acompanhamento. Portanto, temos seguido os trabalhos dessa comissão e, obviamente, com propostas também. Na altura da nossa variação, uma das propostas que também não avançou era o controle da qualidade do ar, exatamente pelas emissões efetuadas por essa indústria, e temos relatos de queixa e queixas de cheiros que perturbam a população, e portanto esse controle deveria ser feito de forma mais monitorizada. Relativamente ao aterro, está previsto o seu encerramento para o ano, se não estou em erro,
penso que sim.
E nós continuamos sem saber se efetivamente isso vai ser cumprido e o que é que será feito a seguir.
E o impacto na saúde das pessoas, não é? Porque também já me foi aqui referido muitas vezes por autarcas que...
Sim, a qualidade dos solos, já há muitas questões sobre se existe contaminação ali daqueles solos. Portanto, enfim, lá está, estamos aqui há um ano... Do encerramento previsto e não temos qualquer planeamento.
Sim, é importante esse planeamento do pós-encerramento por parte do município. Considera, não é?
Claro, tem que ser feito. Já deveria estar feito.
Já devia estar feito,
uma vez que, quer dizer, será para o ano e, portanto, quando encerrar, depois vamos estar mais, se calhar, um mandato à espera, ou mais, do que é que poderá ser ali.
Estará também para ser inaugurado ainda este ano o caminho pedonal Ribeirinho entre Alverca e Sobralinho. Acho que estava também prevista uma praia fluvial no local. Não sei se para o Bloco de Esquerda é uma prioridade, que também como é que enquadra todo este projeto.
Eu acho que a recuperação da Frente Ribeirinha é um projeto que é importante, exatamente porque trazemos novamente a população para junto do rio, que faz parte do nosso património natural e também aqui da cultura de Vila Franca de Xira. Eu acho que a recuperação, enfim, eu acho que está em andamento já, portanto isso também já foi discutido na Assembleia Municipal.
Mas penso que a Praia Fluvial acho que não ficou contemplada para já, não é?
Não, acho que não.
Mas achas que seria importante? Ou é
se forem criadas as condições ambientais e garantidas as condições de segurança... Não vejo porque não, não é? Não sei se isso, acho que isso não terá sido completamente garantido.
Também tem sido focada a falta de oferta hoteleira no município. A dada altura falou-se na reabilitação da antiga estalagem do Gado Bravo e o facto de ter entrado um projeto na Câmara. Também qual é que é a posição do Bloco de Esquerda?
Lá está, estamos aqui novamente a falar da atração neste momento, mais na componente do turismo. Nós sabemos que foram feitos alguns esforços para incentivar, enfim, essa também via económica que poderá trazer alguns frutos. Eu acho que não podemos cair no erro que outras autarquias caíram relativamente ao turismo, não é? Em que houve, enfim, uma aposta... praticamente exclusiva nesse modelo económico. Lá está, aqui nós temos sempre este problema de não haver uma diversificação económica em alguns concelhos, que traz depois vários problemas e, portanto, a questão do turismo tem que ser encarada também dessa forma, não é? Nós queremos atrair pessoas para o concelho, também dessa forma, não é? Acho que faz sentido. Nós temos muita coisa para oferecer, mas terá que ser também feito de forma equilibrada. E com retorno também para o município.
Perguntava-lhe também, portanto, no ano passado foram realizadas buscas na autarquia com parte do inquérito sobre suspeitas de corrupção em projetos urbanísticos. Em causa estarão aproximadamente, portanto, até a nível dos vários processos judiciais contra a Câmara estão 60 processos judiciais, mais este inquérito de corrupção no urbanismo. Também como é que olha para esta realidade?
Eu acho que o escrutínio deve existir e ainda bem que existe, não é? Por isso é que vivemos em democracia, que temos que preservar, enfim, a todo o custo. Portanto, se essas buscas foram efetuadas é porque houve alguma suspeita e, portanto, obviamente, ao Poder Judicial, pois, enfim, compete o resto e nós não vamos estar aqui a criar especulações. Enfim, isto em parte acaba por cair naquilo que já discutimos há pouco, com a importância da transparência, da participação da população, do envolvimento da população e, acima de tudo, eu acho que, enquanto executivo, temos que garantir isso acima de tudo, para as pessoas perceberem exatamente.
Este Presidente da Câmara tem sido acusado de dar poucas respostas ou nenhumas perante os temas que os diversos autarcas colocam nas reuniões de Câmara, Assembleia Municipal. Também sente isso, que este Presidente de Câmara foge às questões e não é suficientemente transparente?
Pela experiência de eleita na Assembleia Municipal, temos tido alguma dificuldade em ter respostas claras sobre muitas das questões que colocamos sobre os mais diversos temas. É muito difícil, em primeiro lugar, termos todas as respostas respondidas, mesmo aquelas que, a todas as perguntas respondidas, mesmo aquelas que depois ficam por responder, alegando a falta de tempo, e que depois nos chegarão.
E depois não chegam.
Algumas não chegaram.
Muito bem. Catarina Lourenço, obrigada por ter estado aqui hoje na Rádio Valor Local. Encontramos-nos no próximo dia 27 de setembro. Muito obrigada.
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 Está a ouvir a Rádio Valor Local.
Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be baking the scene. I loaded up my woody with the boards on top. And I put on my faded blue jeans. Cause we're up, come on baby. Waiting to see, yes, I'm gonna take. Surfing safari. Come on baby. Waiting to see, yes, I'm gonna take. Surfing safari. Let's go surfing now. Everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari. At Huntington, Malibu, they're shooting the beer. At Rincon, they're walking the nose. We're going on safari to the islands this year. So if you're coming, get ready to go. We're gonna go surfing, baby. Wait and see, yes, I'm gonna take you surfing the peak. We're going surfing, baby. Wait and see, yes, I'm gonna take you surfing the peak. Let's go surfing now, everybody's learning now. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Well, surfing is big in Sunset Beach. They do it in South Africa too. They're all getting stoked on this surfing craze. From Hawaii to the shores of Peru. So now let's come on baby. Wait and see, yes, I'm gonna take you surfing with me. Come on baby. Wait and see, yes, I'm gonna take you surfing with me. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Yeah, 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 with me.